agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje no De Papo pro Ar, estou aqui com a nova geração da música brasileira. Ele já esteve aqui com a gente, já conversando, falando sobre os seus lançamentos. Estou falando de Marcel Powell, filho do grande Baden Powell, saudoso e um grande nome da música brasileira. O Marcel Powell está seguindo aí os passos do seu pai, mantendo sempre a memória viva e, claro, também com o seu repertório. Marcel, um prazer imenso falar com você. Que alegria recebê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo, meu irmão.
Tudo bem, Cido? Prazer é meu. Mais uma vez aqui nesse super bate-papo com você, que sempre é uma maravilha. E me lembro do nosso outro bate-papo, foi incrível, e eu tenho certeza que esse também vai ser maravilhoso. Então, prazer aí, novamente estar com você.
Rapaz, com essa tecnologia, hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com você e te ver, né, através da câmera, através do computador, porque estamos falando através do Meet, mantendo isso, todo o protocolo de distanciamento, toda essa nova vida que tivemos que reaprender para seguir aí essa rotina aí depois do Covid. E eu estou vendo aqui que você está com um grande amigo aí, que é o seu violão, rapaz.
É o meu amigo aqui, inseparável, todo dia a gente está junto, né, porque a vida de músico, isso eu aprendi com meu pai, né? A vida de um instrumentista, ela exige essa dedicação, essa disciplina. Então, eu enfim, todo dia toco, todo dia estudo, todo dia passo, enfim, os meus repertórios, que são alguns, porque eu tenho alguns formatos de show diferentes. E agora o meu próximo show é com o grande Armandinho Macedo, então eu estava aqui dando uma passada já no repertório. E é isso, eu todo dia estou com esse meu grande amigo, que é o violão. E é uma coisa que eu via, enfim, na minha casa, o meu pai fazendo, né? Ele tinha essa disciplina, essa dedicação de todo dia pegar o instrumento e tocar, estudar. Mesmo ele já sendo quem era, depois de anos de carreira, isso não foi uma coisa que foi somente no início, quando ele estava aprendendo. Com certeza, quando você está no início, você precisa também de ter uma dedicação para aprender. Só que depois você precisa manter essa dedicação também para aprender, embora você já tenha aprendido, né, muito mais coisa e tal, mas também, sobretudo, para manter o que você já aprendeu, né? E acrescentar novas coisas, porque eu acho que a música ela é um eterno aprendizado, ela nunca tem uma linha de chegada, né? Eu via isso no meu pai, e então, assim, para ele subir no palco, ele tinha que ter essa dedicação, ele precisava, e ele demonstrava isso fazendo, de fato, né? Não era uma coisa só, não, eu já sou o Baden, já estudei, já aprendi e tal. Não, ele se mantinha ali nessa dedicação, porque ele tinha essa necessidade. Claro que isso também é uma coisa muito relativa, né, Cido? Assim, de cada um. Claro que eu tenho a necessidade, assim como ele tinha, eu também tenho essa necessidade de estar me dedicando todos os dias ao violão, que é um instrumento bem difícil, sobretudo dentro do âmbito, enfim, da música instrumental, como solista. O violão é bem difícil, né?
Complexo.
Então eu tenho essa necessidade, via meu pai também tendo essa dedicação, e para poder a gente subir no palco com uma certa tranquilidade, né, com tudo resolvido em termos de música. E é isso, então ele está aqui comigo, inseparável, porque eu estou estudando sempre, ou então agora eu estou compondo também, que eu tenho me dedicado a essa coisa da composição, cada vez mais, que eu também considero um desafio, né? E a composição é aquilo, né, Cido? É aquilo que o Paulo César Pinheiro fala sempre nas suas entrevistas, e já falou comigo algumas vezes. assim como eu estudo todo dia violão, a composição também precisa ser algo dessa forma. Você precisa todo dia se exercitar nisso, né? E sempre uma composição, assim, você faz uma, a próxima vai sair melhor, e a próxima vai sair melhor, e assim é gradativamente. Então, eu tenho assim me dedicado, que eu considero bem desafiador essa coisa de compor. Tenho já músicas aí que estão gravadas, outras que serão gravadas. Então, isso faz com que esse meu amigo aqui se torne ainda mais inseparável, porque não somente eu estou estudando o repertório que eu tenho que tocar, que muitas das vezes não são músicas minhas, que eu sou um intérprete, mas eu também estou me dedicando às minhas músicas, estou compondo. Então, isso é mais um motivo ali para ele ficar ainda mais tempo.
Mais presente ainda.
Mas, assim, claro que também, dentro de uma naturalidade, digamos assim, você também precisa ter, porque descanso também é estudo.
Sim, é verdade.
Descanso também é estudo. Então, eu sou casado, tenho minha esposa, e eu preciso ter meus momentos, enfim, de lazer, de jantar, de ir no cinema, de família, de curtir, de visitar minha mãe, e eu tenho isso. O meu amigo aqui não pode me impedir disso, porque aí já vira uma coisa que nem... Porque se eu deixar de ter esse lazer em função de estar estudando um pouco mais, esse tempo de lazer que eu deixo de ter para estudar não me traz o resultado que eu gostaria. Não traz. Não faz essa diferença. Faz a diferença você... Ah, então tá, eu vou aqui de manhã estudar, vou fazer isso e tal, e aí depois você tem o seu... Aí rende. Agora não, eu não vou fazer mais nada, eu não vou nem comer, não vou nem levar minha esposa pro cinema ou coisa do tipo, não vai trazer o resultado, não vai fazer a diferença no final do dia.
Agora para o Marcel, que a música está presente na sua vida 24 horas por dia, que é o seu trabalho, é a sua arte. Mas para o Marcel, pessoa, fora dos palcos, fora dos ensaios, fora das composições, que música o Marcel gosta?
A música que eu gosto é uma música... Bom, a música que eu gosto, ela assim, essencialmente música brasileira, claro. Mas eu não gosto somente de música brasileira, né? Eu gosto de jazz, eu gosto de música clássica, música francesa. Se eu fosse falar aqui, seria uma lista enorme, né? Eu tenho, assim, ouvido ultimamente algumas coisas do Michel Legrand, que eu adoro, e tô até pensando em gravar uma música do Michel, ou mais músicas do Michel, que eu, enfim, até tive, na verdade, a oportunidade de conhecer o Michel Legrand durante um período que eu estava morando em Paris com meu pai, e fomos assistir o Michel, enfim, certa vez, e eu tive também a oportunidade de ter um trabalho com o filho do Michel Legrand, que é o Benjamin Legrand, que é um cantor, né? Muito bom cantor. Ils sont bien, 30 ou 80, qui s'amusent bien tous les soirs. E fizemos um trabalho, meu irmão Felipe, Baden-Powell, grande pianista, Benjamin, eu e mais dois músicos acompanhando na banda. Fizemos algumas apresentações e aí tivemos a oportunidade ali de conhecer o Michel. Fomos assistir o Michel num determinado dia lá, de um show que ele estava fazendo em Paris, e foi incrível. E eu tô assim, ultimamente, ouvindo algumas coisas do Michel Legrand, assim, só para mostrar um pouquinho, enfim, do que eu ouço, né? Que é bastante eclético, assim. Eu gosto de ouvir bastante, muitas coisas diferentes, assim. Quer dizer, diferente de música brasileira, né? Sim. Não somente na música brasileira, mas essencialmente eu ouço muita música brasileira, né? E assim, dentro da música brasileira, eu ouço não somente meu pai, claro que meu pai eu ouço muito, já ouvi muito, continuo ouvindo muito e vou continuar ouvindo muito.
Sim.
Mas eu ouço muitas coisas além do meu pai, muitos artistas da época do meu pai, mas eu também ouço muitos artistas da minha época, da minha geração. Eu gosto muito de ouvir, assim, e eu vejo que muita coisa muito boa na minha geração, como, enfim, novos talentos, novos violonistas, novos compositores, que são até mais novos do que eu um pouco, ou da minha própria geração, tem muita coisa espetacular sendo produzida no Brasil, em termos de música brasileira, de música instrumental. E aí a gente fala não somente de música instrumental, mas de samba, de, enfim, cantores. Eu ouço muita coisa mesmo. E gosto de ouvir, gosto de ver como os artistas da minha geração estão entendendo a música, estão fazendo as suas composições ou estão fazendo releituras de músicas mais antigas, até de músicas do meu pai. Fico super feliz com isso. E procuro me manter antenado. Claro que eu não consigo ouvir tudo que se faz, porque é impossível. Mas eu procuro ouvir bastante coisa.
Mas é isso que eu ia te perguntar. Você que acompanhou o seu pai, você que via na sua casa as visitas de grandes nomes da música e você bebendo na fonte de uma geração anterior, você cresceu, você seguiu aí os passos, você está, através da música, transformando essa geração. O seu olhar profissional da música, comparando... Não, posso usar esse termo? Posso, acho que é comparando exatamente. A nova geração de hoje, inclusive a geração que já está vindo após a sua também, porque a música brasileira ela é tão ativa e estão surgindo grandes nomes aí, novos, né? 14, 15, 16 anos já gravando com qualidade. Qual é a sua visão profissional dessa geração que está surgindo? A música brasileira está muito rica ainda, né?
Sim, muito. E eu até diria o seguinte, eu tenho uma visão que é o seguinte, eu acho que o que vem, vem numa versão tipo atualizada, sabe como é que é? Vem numa versão até, por que não dizer, melhorada. Olha. Se é que é possível melhorar, né? Mas é óbvio que essa estrada foi toda pavimentada.
Exatamente.
Por uma galera que era muito barra pesada. Eu não estou querendo fazer comparação. A única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a versão que vem, eu acho lindo que venha numa versão minimamente atualizada, sabe? Porque eu acho que as informações que eles têm hoje, o pessoal da geração do meu pai não tinha. Então, eu não sei se até era mais fácil, ou até melhor dizendo, era mais difícil você, sem tanta informação naquela época, conseguir se destacar ou conseguir ter tanta qualidade, porque não era tão fácil ter informação, do que hoje em dia. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que tem uma atualização que eu acho sensacional. Eu adoro ver, sei lá, eu vou citar aqui um cara que todo mundo conhece, que é o Hamilton de Holanda, que ele é até um pouco... Acho que ele, sei lá, ele tem... alguns anos a mais do que eu. Eu tenho quase 40, ele tem 40 e alguma coisa, não sei ao certo a idade dele. Mas ele já tem essa atualização com relação à geração do meu pai. Ele já vem numa versão atualizada. E aí quando eu vejo ele, por exemplo, que ele gosta muito da obra do meu pai, tocando coisas do meu pai, como Canto de Ossanha ou outras coisas mais que eu já vi, Refém da Solidão e tal, ele vem assim numa... Ele dá uma leitura que é a sua própria leitura, que eu acho sensacional. Que ela já é diferente do que o meu pai fazia, né? Mas ele vem ali com todo respeito. Eu vejo muito isso. Não somente esse chip atualizado, que até uma coisa que ele mesmo já me falou, o próprio Hamilton falou, não, essa galera aí vem com chip atualizado. Vem com... Ele também super, super adora assim, essa nova geração de instrumentistas que está surgindo e de novos compositores. Mas eu vejo também, assim, desse ponto de vista profissional, como você bem colocou, Cido, eu vejo que a galera também tem um respeito ao mesmo tempo que tem uma, assim, tem uma atualização, mas tem um respeito ali com a obra, de pegar e de tocar e de mostrar tal como ela é, só que dando a sua leitura, que eu acho que tem que ser. Eu acho que você não precisa e nem deve reproduzir da mesma forma, digamos assim, que ela foi feita em 1960 ou 70, e somente aquela forma, e você só toca daquele jeito ali. Não. Claro, você respeita a melodia, você respeita, obviamente, isso e não dá para mudar, mas você pode colocar adendos ali, por que não? Eu sou super a favor disso. Eu não sou nem um pouco, talvez a palavra seria purista, nesse sentido eu não sou. Não sou mesmo. Eu sou super a favor das releituras e da... Claro que nem tudo você gosta, nem tudo fica bom. Mas aí não é porque foi tocado de uma forma diferente. É porque não ficou bom ou porque você não gostou, uhum, do seu gosto. Mas não é porque está tocado diferente. Quer dizer, quando eu não gosto de alguma coisa, sei lá, de alguma versão de alguma música do meu pai, não é porque não é simplesmente ou não é nunca porque ela está sendo tocada diferente do que meu pai tocou. Isso, esse motivo para eu não gostar não existe. Eu não gosto porque não, sei lá, porque não ficou bom, ou pelo menos para mim não ficou bom. Uhum. Aí é uma questão, são outras variáveis aí que são, enfim, que estão envolvidas nisso. Mas, em geral, eu tenho visto aí toda uma geração de novos instrumentistas, novos compositores, não só dentro do violão, mas violão, baixo, bandolim, eu até, enfim, tenho alguns trabalhos desenvolvidos com alguns deles, como, por exemplo, eu tenho um duo com Daniel Migliavacca, que é um grande bandolinista de Curitiba, que a gente, inclusive, está querendo fazer um disco. Fizemos um trabalho antes da pandemia maravilhoso, só tocando Jacó do Bandolim, perdão, Jacó do Bandolim não, só tocando Valdir Azevedo e Garoto.
Que delícia.
E ele é um compositor maravilhoso. Ele é um compositor, inclusive, num dos meus discos, eu até gravei uma valsa dele linda. E, enfim, é um craque assim do bandolim brasileiro. E ele tem toda uma roupagem atualizada para músicas de outros compositores. Enfim, eu sou muito fã do Daniel. Esse é só um deles, assim. E eu até toco com essa nova geração. Então, eu acho que tem um respeito e tem uma atualização. Se eu pudesse resumir a minha resposta de tudo que eu falei com relação ao meu ponto de vista profissional, eu diria que essa nova geração tem um respeito, mas tem uma atualização que eu acho sensacional.
Para nossa alegria, né? Para nossa alegria, sim, porque vamos, verdade, ter aí bons produtos. E você vem trazendo aí novidades, você está falando aí de releituras e tal, você se juntou ao Armandinho e você está trazendo aí essas linguagens musicais, onde essa fantástica escola violinística aí do seu pai, Baden-Powell, uhum, que vem aí sendo trazida por você com maestria, se funde aí com as linguagens dos trios elétricos da Bahia, criada aí por Osmar, Dodô, e seguindo aí o Armandinho segue esse caminho. Como foi a ideia, como surgiu a ideia? Aliás, daqui a pouquinho, às 20 horas, você vai se juntar ao Armandinho neste tributo a Baden-Powell aí no Blue Note, né?
Sim, vai ser 20 horas no Blue Note São Paulo. Essa ideia, Cido, assim, você já colocou muito bem que é justamente essa era a minha intenção, fazer essa fusão da linguagem violonística do meu pai, criada pelo meu pai, com a linguagem dos trios elétricos que foi criada pelo Osmar Macedo e pelo Dodô, né? Dodô e Osmar, essa grande dupla, né? Super conhecida e super respeitada. E era um sonho para mim, porque aí eu vou ter que falar um pouquinho da minha admiração, que é real, porque às vezes pode ficar parecendo um lugar comum, o Armandinho, ou enfim, algum artista um pouco mais novo que está tocando com um artista um pouco mais antigo, aí fala assim, mas ele é uma referência. Não, mas no caso do Armandinho, ele é uma referência, de fato, é um sonho que se realiza para mim, de estar podendo fazer esse trabalho com o Armandinho, esse disco que, na verdade, já é um registro, Até deixo aqui registrado que esse disco está em todas as plataformas digitais, que é o Baden Powell Tribute, Armandinho Macedo e Marcel Powell ao vivo. Que nasceu essa ideia foi a partir... teve um produtor, eu preciso citar isso, um produtor chamado Arthur Dazani, que é um produtor de Salvador, que estava com uma ideia que eu fizesse um show em Salvador, tendo alguma participação especial. Eu sugeri que fosse o Armandinho Macedo. Quando ele foi conversar com o João, que é filho do Armandinho e produtor, o João já sugeriu a ideia desse tributo, desse disco. E aí, quando o Arthur me retornou, eu falei, nossa, agora o sonho começou a se realizar, porque eu só queria uma participação e agora eu vou dividir um show inteiro com um gênio, porque eu considero o Armandinho um dos nossos gênios brasileiros. Ele criou uma linguagem do bandolim, que eu considero, na minha opinião, pós-Jacó do bandolim, é a linguagem de bandolim mais forte que tem, né? Enfim, você pega ali o Jacó, que é a grande referência, até para o próprio Armandinho, mas ele consegue acrescentar ali, consegue, o que não é uma tarefa fácil, porque a linguagem do Jacó já estava estabelecida Sim. há muito tempo.
Sim.
E todos os mandolinistas, que são muitos e que são maravilhosos, que vieram pós-Jacó, ali naquela geração pós-Jacó, eles todos tinham ali todo um caminho que eles seguiam e eles seguem até hoje, muitos deles estão aí, seguem muito bem feita essa linguagem e tudo. Mas o Armandinho, ele vem e ele bota uma vírgula onde tinha um ponto, sabe como é que é? Eu, pelo menos, considero dessa forma. Eu me lembro que eu ganhei um disco de presente de aniversário, nunca mais esqueci disso, foi em 2004, um disco do Armandinho chamado Armandinho Retocando o Choro. E, de fato, ele retoca o choro, literalmente, porque ele pega clássicos. E assim, não é fácil você pegar, sei lá, o Noite Cariocas da Vida, um Assanhado, que são choros assim que estão entre os choros mais tocados no mundo. Quando você fala de choro, nos Estados Unidos, se tiver uma roda de choro, eu duvido que o Noite Carioca não seja tocado. No Japão também. Quer dizer, aonde se fala de choro, é referência ali, Jacó, Pixinguinha, etc. E o Jacó tá nessa aí. E essas músicas do Jacó são isso. E ele pega e bota uma vírgula, sabe? Naquele Noite Cariocas que todo mundo sempre tocou daquela forma e tal, ele pega e bota uma vírgula, literalmente uma vírgula onde tinha um ponto, né? Eu assim considero dessa forma. E ele vem com uma atitude totalmente nova, com uma linguagem nova, E ele, com certeza, isso já dito pelo próprio Hamilton, tem a sua parcela de responsabilidade por existir um Hamilton de Holanda. Graças ao Armandinho, hoje existe um Hamilton de Holanda e outros. Então, eu, com toda essa admiração que eu fui criando, né, que eu fui construindo, sem nem conhecer o Armandinho, só à distância, assim, aquele camarada que você fala, caramba, esse cara aí é demais e tal. Eu me lembro de algumas vezes que eu encontrava com ele, mas ele ainda, enfim, a gente não era tão próximo, mas eu sempre me dirigia a ele como um fã, Armandinho, poxa, aquele... E ele sempre numa atitude, isso é que eu sempre achei incrível, ele sempre numa atitude assim, eu acho que ele não sabe, eu acho não, ele não sabe o gênio que ele é, isso ele não sabe, não tem a menor noção disso. Então ele sempre, poxa, legal, pô, que bom e tal, assim, sempre nunca... uma atitude de, ah, claro, nunca foi assim.
Na humildade, né?
Na humildade, mas assim, uma coisa que ele nem sente, você percebe que não é uma coisa estudada, né? Não é uma frase pronta para dizer, imagina quem sou eu. Não, isso é uma coisa natural dele. Eu vejo assim, né, pelo menos. E aí, quando chega essa situação, eu fico realmente nas nuvens, eu falo, meu Deus do céu. E aí, esse projeto pintou, e eu fiquei assim, falei, olha, misturar essa linguagem do trio elétrico nas músicas do meu pai vai ser algo realmente que eu vou adorar, como eu falei. Eu não sou purista, eu não, claro que eu adoro a maneira e tudo que meu pai fez, a forma que ele tocou e os artistas também, os outros artistas que vieram depois do meu pai e que enfim, fizeram suas releituras. Só que aí chegou o Armandinho, que é um artista, sei lá, da década de 80 para cá e até hoje, enfim, com toda aquela linguagem da Bahia, enfim, dos trios elétricos. E o meu pai fez uma música pro Armandinho, que eu descobri.
Olha!
Importante dizer, eu descobri numa gravação, ele dedicou um choro, chamou Um Abraço no Trio Elétrico, e ele fala isso no show. Eu tenho aqui esse registro do meu pai falando, em vídeo. E aí eu, enfim, aí essa situação acontece, a gente grava um disco em Salvador, né, ao vivo, na terra do Armandinho, só com os clássicos do meu pai. Berimbau, Consolação, Canto de Ossanha, Samba em Prelúdio, Pra Que Chorar, Samba da Bênção. E fizemos, e ainda por cima teve um upgrade nessa história, porque fizemos uma música juntos. Além de eu ter um registro isso, ali, dele, compartilhado com o Armandinho, eu ainda me tornei parceiro dele, com um tema que nós colocamos o nome de Um Abraço para o Baden, que ele estava retribuindo, o Armandinho, um abraço do que ele recebeu do meu pai lá do Trio Elétrico. Então, enfim, nós temos uma música autoral nesse trabalho, e as outras são todas releituras com toda essa linguagem do Armandinho, e literalmente eu ali queria, e o Armandinho colocou muito bem colocado, e era isso que eu queria, ele ia sugerindo justamente essa linguagem, vamos fazer isso aqui. Então, por exemplo, no Berimbau, por exemplo, eu me lembro que a gente estava até meio que ensaiando, eu estava meio sem ideia, eu falei, não, mas eu queria fazer uma coisa diferente, aí o Armandinho começou a pegar o bandolim, e na hora, mas ele é muito criativo, ele é gênio totalmente, ele começou a colocar, eu falei, é esse som que eu quero aí, é isso aí, vamos. Aí a gente foi seguindo, e tá lá, nesse álbum, Baden Powell Tribute, convido todos aí a irem às suas plataformas de preferência, para conferir esse registro, que eu tô super feliz de ter feito, de estar aí já, enfim, disponível para todo mundo poder ouvir.
Eu imagino a sua emoção de você estar com ele, decidindo o repertório para esse trabalho do seu pai, já é uma emoção, e você ali, uma pessoa que você admira. Então eu imagino como você se sentiu, e eu tenho certeza que esse trabalho está lindo, 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 vale a pena a gente conferir, viu?
Claro, claro, é isso aí. É o meu trabalho mais recente, né, com um disco, assim, com registro, e com Armandinho Macedo. Quer dizer, gente, querem ouvir, assim, essas canções, né, Berimbau, Canto de Ossanha, que é a primeira que abre o disco, Canto de Ossanha já é a primeira. Tem outras músicas, como, por exemplo, Deve Ser Amor, que é uma música um pouquinho menos conhecida, né, que é uma parceria do meu pai com o Vinícius, mas ela é um pouquinho menos conhecida, mas que o Armandinho também já vem com uma introdução meio cubana ali, com aquele bandolim dele, enfim, tem uns efeitos que ele colocou ali no bandolim, e eu fiquei, falei, é isso que eu quero, porque eu acho que a música, quando ela é consistente, como é o caso da música do meu pai, das composições, ela se adapta, né, facilmente a essas variáveis de cada artista. Né? Eu acho que a música, quando ela não é boa, ou segundo o meu critério, aí a gente entra numa outra questão, mas enfim, aí tem que ser aquela coisa do não pode mexer, tem que só tocar do jeito que ela foi feita lá em 1900. E eu acho que não, eu acho que a música, quando ela é boa, quando ela é consistente, ela vai passando de geração em geração. Aí um artista de 2020 pega e faz uma roupagem e funciona. E ela funciona em qualquer roupagem, porque ela é boa, ela é consistente, ela é uma música que ela é eterna, ela não depende de um período. E ela também não depende daquele artista necessariamente ser um artista que conhece aquela linguagem específica. Na linguagem do artista, ela se adapta. E graças a Deus, pelo menos a música do meu pai e de outros que eu poderia citar aqui, eu acho que elas têm essa qualidade de ser uma música que se adapta facilmente a qualquer gênero e a qualquer artista, independente da linguagem daquele artista, mesmo que ele talvez nunca tenha conhecido a linguagem original, né, na qual ela foi concebida. mas ela pode se adaptar à linguagem, por exemplo, dos trios elétricos da Bahia, como é o caso nesse disco. Você vê claramente ali muitas coisas que vocês estão acostumados a ver o Armandinho fazer lá em cima do trio, lá no circuito Barrondina, no Carnaval da Bahia, ele coloca ali, e eu convido todo mundo a conferir esse álbum aí, Baden Powell Tribute, e o show, né?
O show
que a gente vai fazer, quem quiser ver ao vivo, né? É, lá no Blue Note São Paulo, às 20 horas, Blue Note São Paulo, Armandinho Macedo, Marcel Paulo, Baden Powell Tribute.
Que maravilha. O Blue Note fica na Avenida Paulista 2073, no segundo andar. E você pode conferir aí esse encontro de gerações, Marcel Powell e Armandinho, com um show maravilhoso, esse tributo a Baden Powell, e você pode sentir toda a emoção ao vivo aí com eles. Marcel, todo o sucesso do mundo para você, obrigado mais uma vez por você nos atender, por você conversar aqui com a gente, e eu só desejo a você muito sucesso e te agradecer por tudo, de você manter aí a nossa música brasileira sempre rica. Obrigado, viu, Marcel?
Pô, Cido, eu que agradeço aí pelo espaço, mais uma vez você abrindo aí o espaço. Enfim, para a gente isso é uma coisa muito importante, né? E eu sou muito grato e, enfim, obrigado e, enfim, que a gente possa estar junto aí muitas outras vezes, né? Enfim, para poder falar de música, falar de coisa boa.
Desse trabalho, qual que você indica para a gente fechar nossa conversa?
Ah, bota a nossa música, um abraço pro Baden, que fizemos Armandinho e eu, que é uma, enfim, é um orgulho para mim ser parceiro aí desse craque. Essa coisa da composição, como eu falei, eu acho bem desafiador, então deixa a galera curtir para ver o que a galera vai achar aí. Um abraço pro Baden aí, que eu dou essa sugestão aí.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.